caso ele seja derrubado em plenário, volta a tramitação para as comissões de mérito.
Nesse projeto específico, a questão do vício de origem, né?
Isso.
E esse tipo de contratação, é um projeto como esse, tem que partir do executivo, não do legislativo.
Essa é a justificativa da CCJ, o parecer vai ser apreciado, cabe ao plenário decidir, é soberano, ele pode derrubar o parecer e continua a tramitação. Caso contrário, ele é arquivado já diretamente, está de plenário para o arquivo.
Bom, nós já temos aqui no plenário 3, 5, 8, 9 vereadores. Já temos quórum para a abertura da sessão ordinária. Então, vamos à nossa vinheta de abertura para a sessão ordinária de hoje.
Bom dia a todos e a todas, seja bem-vindo em mais uma sessão ordinária. Para poder a gente abrir essa sessão, solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação de quórum.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, a quem nos acompanham pelo canal do YouTube, vereador Américo, vereador João da Luz, vereador Marcos Carvalho, vereador Jean, vereador Lizê, vereador João Feitosa, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador presidente Domingos de Paula. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberto essa sessão e solicito ao professor Marcos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19.
Obrigado, professor Marcos, fazer a leitura do texto bíblico, cumprimentar aqui no plenário aqui, o diretor de comunicação da casa, Henrique Morgentino, jornalista Marcos Vieira, jornalista Oswaldo Pires, a jornalista Giovanna, o fotógrafo Ismael, que está conosco aqui, cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando aqui, cumprimentar a minha filha, que ali está, Flávia, beijo, tá, papai te ama. Para abrir o pequeno expediente, eu passo a palavra ao nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta, poder fazer a leitura da síntese da ata interior, correspondências, projeto, requerimento, bem como depois enviar para a diretoria legislativa.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos em mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 13 dias do mês de junho de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sobre a presidência do vereador Domingos Paula de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lário e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. O senhor presidente convidou para se assentar junto à mesa diretora o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, o senhor Gustavo Mendanha, o ex-deputado federal, o senhor João Campos. Foram lidos os projetos encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 134, de 2003, de autoria do vereador professor Marcos, que dispõe sobre a criação de um programa de conectividade municipal para as escolas públicas do município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 135, de 2023, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que institui a Semana Municipal de conscientização sobre escoliose idiopática e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 136, de 2003, de autoria do prefeito, que institui o Centro Cultural Dulce de Faria e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 137, de 2023, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que concede o título de cidadania napolina ao senhor Lúcio Vitalino Júnior e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 138, de 2003, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que concede o título de cidadania napolina ao senhor Marco Aurélio da Silva Lima e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 139, de 2003, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que reconhece utilidade pública à Igreja Pentecostal Missionária, o Bom Samaritano, e determina outras providências. Usaram a palavra Luzimar Silva e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha. O senhor presidente convidou o cerimonialista Marcos Vieira para a leitura do currículo do homem homenageado. Foi feita a entrega de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Gustavo Mendanha, por iniciativa do vereador Luzimar Silva. Grande expediente, usaram a palavra Hamilton Espíndola, Cabo Fred Caixeta, Delcimar Fortunato, Domingos Paulo de Souza e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 98 de 2023, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a incluir no calendário festivo do município o Congresso Vida Nova Fest e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 106 de 2003, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que dispõe sobre o estímulo ao apadrinhamento afetivo de pessoas idosas no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 35 de 2023, de autoria do vereador João da Luz, retirado de pauta por ausência do autor, em plenário. Projeto de lei complementar número 38 de 2023, de autoria do vereador policial federal Suender, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de lei ordinária número 96, de autoria da vereadora Cleide Lário, retirado de pauta por ausência da autora em plenário. Projeto de lei ordinária número 99, de 2003, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Foi lido requerimento de autoria do vereador Leandro Ribeiro da Silva, solicitando licença para assumir o cargo na estrutura do Estado. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem Luzimar Silva e André Rezende. Comunicações. Usaram a palavra Jean Carlos, Hélio Araújo, Luzimar Silva, Cabo Fred Caixeta, Hamilton Espíndola. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 14 de junho, em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador André Rezende informa que a mesma não poderá estar presente na sessão devido estar representando a Câmara em um evento externo. Projetos a serem encaminhados às comissões. Veto 140 de 2023, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial ao autógrafo de lei número 040 de 2023, que dispõe sobre a implantação do programa de recuperação dos rios, córregos e lagos de Anápolis, despoluição e revitalização e da outras providências. Iniciativa da vereadora Thaís Souza. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, o gabinete da vereadora André Rezende informa que ela não estará apenas no início da sessão, mas que chegará a tempo da votação dos projetos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Em relação à vereadora André, eu solicitei que a vereadora André Rezende, junto com o procurador dessa casa, pudesse nos representar na abertura de uma audiência que vai ter hoje ali no Couto Magalhães, a respeito de debate sobre a política com os advogados orientando. Inclusive, ontem eu até informei aos advogados que trabalham nessa casa que, porventura, se algum deles quisesse comparecer no local, que poderia estar indo lá hoje para poder fazer essa participação, que é muito importante, não só para eles, até mesmo para o próprio gabinete que ele trabalha, porque vai ter mais aprendizado. É uma audiência da Justiça Eleitoral, né? Eu acabei de pegar aqui, ó, para poder debater sobre registro de candidatura, eleições municipais 2024. Então, se porventura algum dos funcionários do Poder Legislativo que trabalha na área jurídica quiser participar, está à disposição. Registrar aqui a presença também do vereador policial federal Suender, do vereador Hélio Araújo, da vereadora Thaís Souza, do vereador que está chegando no plenário também, vereador Dr. Zé Fernandes. Já abro o pequeno expediente e consulto o plenário se tem alguém que quer se inscrever no pequeno expediente, porque até o momento não tem ninguém inscrito no pequeno expediente. Não havendo ninguém inscrito no pequeno expediente, já encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com todos os 6 oradores inscritos. Primeiro a falar, vereador João Feitosa.
São 9:51. O vereador João Feitosa, do Progressista, vai usar a tribuna no pequeno expediente. Ele tem 5 minutos e você vai acompanhar o pronunciamento do vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester, canal fechado, YouTube. A todos vocês, uma abençoada quarta-feira. Senhor presidente, vim aqui usar a tribuna hoje para falarmos sobre agendas positivas ao vereador Américo. É uma grande satisfação para nós, para mim, para você, com o regionário, mesmo com a Thaís, e não diferente ao nosso vereador Leandro Ribeiro, que se encontra em Goiânia, que vai assumir uma pasta valorosa no Estado, das agendas positivas que está acontecendo na cidade de Anápolis. Agenda positiva que contempla vários setores da cidade. Agora mesmo estive numa outra assinatura, numa ordem de serviço, na realidade uma construção, não uma reforma, é uma construção do Centro Pop, onde desde o primeiro momento, tanto o prefeito Roberto Naves, tanto quanto a primeira-dama e hoje deputada Vivian Naves, tem tido preocupação imensa na questão do ser humano, principalmente das pessoas menos favorecidas, andarinos, pessoas de rua, que toda a vida foi bem acolhida. Ao invés deles pegar, colocar dentro de um carro e levar lá na divisa de outro município e deixar, não, eles fazem o contrário. Eles ajudam com dignidade, com respeito e procura tirar esse ente dessa situação de rua, de vulnerabilidade. Isso é muito importante para a gente, é muito importante poder participar, como sempre digo, novo vereador, tanto eu, tanto quanto Vossa Excelência, que somos suplentes e estamos aqui na Câmara, né, com o entendimento do prefeito Roberto Naves, saber que os nossos vereadores titulares têm condição, capacidade de assumir uma pasta, como o caso do Alex Martins e também do Leandro Ribeiro, e também que nós também, como conhecedor de situações de Anápolis, que temos trabalhado sempre com dignidade e com respeito à nossa cidade, ele entendeu que nós também poderíamos assumir essa pasta aqui na Câmara Municipal. Não diferente de Vossa Excelência, nobre vereador Eli, tanto o nobre vereador Ederson, que tem demonstrado capacidade, que tem mostrado compromisso com a cidade como vereador e agora como secretário. Nós estamos, graças a Deus, posso dizer nós três, abençoados em poder estar participando aqui, ajudando o prefeito nos projetos e fazendo com que Anápolis Anápolis hoje se tornou um campo de obras. Obras pequenas, obras esquecidas, obras como o Bar Lusitano, eu vou sempre citar o Bar Lusitano, que foi um bar de 56 anos esquecido, e hoje, graças a Deus, está sendo contemplado lá com asfalto. Foi energia que nós levamos para lá, e eu comecei no vereador João da Luz, com a questão de colocar extensão de rede, colocamos 17 transformadores, consequentemente viemos trabalhando, e o Roberto, de forma alguma, tubiou e simplesmente falou, nós vamos trazer dignidade a essa comunidade, e estamos levando. Uma coisa que eu vou pedir ao prefeito, inclusive já em dois bairros eu pedi, semana passada eu estive com o pessoal da Equatorial, lá na Vila Rica, na extensão ali, perto de Interlândia, e também, já falei com o prefeito também, a questão propriamente ali, da extensão do bairro Under, aonde conseguimos levar dignidade no vereador Domingos, e Vossa Excelência é prova disso. Aquela comunidade, uma pequena comunidade ali, onde colocamos energia, onde era uma verdadeira gambiarra de extensão de rede, que ao tempo inteiro era fechando curto, trazendo periculosidade às crianças, às pessoas que andavam para lá e para cá, dentro daquela extensão do Under, chamado Vila Rica, Residencial Conquista. E nós conseguimos levar energia e extensão de rede no vereador Américo. Com determinação do prefeito Roberto Naves e eu com o entendimento que eu tinha antes na CELG, depois na Enio, com os verdadeiros parceiros que estão lá, que têm essa visão de levar e fazer acontecer. E nós fizemos acontecer, tanto ali na extensão do Under, levamos energia, colocamos energia lá naquela comunidade, assim também foi lá no Jardim Esperança e hoje está sendo contemplado com asfalto. Uma parte a Vossa Excelência.
Vereador João Feitosa, quero parabenizar e reconhecer a sua atuação junto à CELG, junto à Enio, junto à Equatorial. E eu queria falar para Vossa Excelência o seguinte: nós precisamos atuar também, João, inclusive até encaminhei um documento para a Equatorial, pedindo para ela dar uma demonstração do investimento na área de melhorar a atenção, que tem vários bairros que precisa, você tem experiência, precisa melhorar a atenção, a energia está fraca, e eles precisam fazer melhorias de circuito, instalar novos transformadores. Seria muito importante a gente montar aqui uma frente, cobrar esses investimentos por parte da empresa, para melhorar a qualidade da energia que é vendida na cidade de Anápolis. Parabéns pela atuação, sempre.
Obrigado, novo vereador João da Luz. Vossa Excelência também é funcionário da empresa Equatorial, como foi da CELG. Eu lembro muito bem, a vez que nós conversamos, eu falei para Vossa Excelência, eu vou trazer o senhor para cá. E graças a Deus, através do Fernando Cunha, do Abissaí, finado Abissaí de Oliveira, nós conseguimos trazer Vossa Excelência para trabalhar aqui, inclusive na questão de esporte, futebol, como Vossa Excelência joga bola. Mas a frente já existe, novo vereador. Nós temos a frente. Eu sou o presidente da frente parlamentar. A Andréia é a vice-presidente. O Eli faz parte. O Ré Hamilton, nós vamos agrupar ele também. Mas é importante, a Vossa Excelência, trazer essa demanda. E nós vamos estar, sim, fazendo acontecer essa demanda. Porque, além de ter queda de tensão, está vindo tensão forte e queimando aparelhos. Mas... voltando ao assunto, graças a Deus, conseguimos muita, muita coisa de extensão de rede e cadastramento das redes. E agora nós vamos fazer lá no Vila Rica, assim como conseguimos ali na extensão do Under, e também entrei com requerimento, já conversei com o prefeito Roberto Naves, ele tem aquele programa do governo federal, a primeira cidade, eu acredito, do estado de Goiás, foi aqui em Anápolis, da REURB, da regularização fundiária. E graças a Deus, nós conseguimos e está conseguindo fazer esse feito dentro da cidade inteira. E não diferente, vai ser ali na extensão do Ander, onde eu conversei já com o prefeito, já está na procuradoria para fazer a REURB, tanto no Under, tanto quanto lá no Vila Rica. E eu quero estender mais ainda. Falei com o prefeito a possibilidade também da gente fazer uma reúbe lá no bairro Lusitano. Sabemos que lá existe muitos lotes, né, que são que foi apossados, né, que precisa sim de dar dignidade àquelas pessoas que moram lá há mais de 20 anos. Então, senhor presidente, é essa a questão. Eu só tenho que agradecer a Deus, pedir a Ele sempre, sempre na minha vida, sabedoria, discernimento, porque nós estamos aqui de passagem. Aqui nessa casa de leis nós estamos de passagem. Aqui nesse mundo nós estamos acampados. E todas as boas ações que fizermos ao nosso próximo, com certeza nós vamos deixar um legado e vamos levar para Deus. Esse é o papel do ser humano, esse é o nosso papel de sermos verdadeiro representante da comunidade, eleito vereadores e ser verdadeiro representante, que toda autoridade, eu sempre digo, é constituída por Deus. Então, o que fazemos? Fazer valer a voz de Deus dentro da dignidade e do respeito e estar trabalhando sempre ao nosso próximo, é o que eu peço muito a Deus e peço a cada um de vossas excelências, porque se vocês estão aqui, porque é com mérito. É mérito de cada um de ter tido voto. Então, fazer acontecer dentro do que pode ser feito, porque aqui é uma casa de leis, onde nós devemos implementar, ajudar e fazer valer esse poder, né, que é o poder legislativo, ajudando o prefeito, como nós estamos fazendo, e que o prefeito continue fazendo o que ele está fazendo, e que Deus nos abençoe. Senhor presidente, muito obrigado e uma palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Vereador João Feitosa, em relação ao Lusitano ali, a gente tem que ter muito cuidado, porque o senhor conhece bem aquele bairro ali, a gente sabe que muitas pessoas invadiu o lote de outras pessoas lá e a gente tem que rever isso lá, naquele local, para poder, né, para não cometer nenhum tipo de erro com as pessoas que ali estão. Na sequência, vereador Reamilton, que vai dividir o seu tempo com o vereador Cabo Fred Cacheto, cada um 5 minutos.
São 10 horas e 2 minutos. Vamos ouvir o vereador Reamilton Espíndola, ele é do Republicanos. 5 minutos.
Senhoras, bom dia. Comentar aqui o presidente Domingos e agradecer também aqui a disposição do vereador Fred por dividir aí o seu tempo comigo. Também comentar aqui Nilton Pereira comentando a todos da comunicação. Comentar você que nos acompanha pela TV Câmara, no canal no YouTube, e a todos que acompanham também pela Rádio Manchester e outros canais que estão disponibilizados aí, levando aqui as audiências, também as sessões da Câmara Municipal de Anápolis. Quero aqui fazer um cumprimento especial nessa manhã ao meu amigo pastor Luiz de Aquino, vereador por Águas Lindas e agora então secretário da Secretaria da Pessoa com Deficiência em Águas Lindas, que tem feito um excelente trabalho ali em Águas Lindas, destacando aí esse olhar muito específico para a pessoa com deficiência, entre órteses, próteses, também aparelhos auditivos, cadeira de rodas e outros. E eu fico muito feliz nessa manhã, né, em uma reunião muito breve ali no nosso gabinete, poder contribuir também para a Águas Lindas com o nosso projeto, que de fato tem sempre destacado a nível de Goiás, que é a nossa luta pela pessoa com autismo. Né, sendo pai de autista que sou, né, quase agora maior de idade, o Reisner, né, temos aí essa luta embreada em Anápolis, em Goiás e no Brasil. Pude eu participar da reunida, que é a rede nacional e internacional em defesa da pessoa com autismo, né, sendo conselheiro de Estado de Goiás, tendo a nossa mentora e a nossa presidente a nível nacional e internacional, a Berenice Piana, que é a mãe do Dayan e que a lei federal leva o nome dela, né, a lei em defesa dos autistas leva o nome de Berenice Piana. Berenice Piana, que é a minha mentora, né, no qual estive o privilégio de estar diversas vezes com ela, e é uma amiga que é onde, quando há necessidade de um conselho, estou sempre ligando para ela e ela sempre nos aconselhando que caminho buscar. Né, em Anápolis nós temos um projeto, inclusive hoje pela manhã estive em reunião com o vice-presidente dessa casa, o Jackson, e outros, destacando o nosso projeto das emendas impositivas especial né, sobre a Clínica Escola do Autista. A Clínica Escola do Autista foi um projeto que nós não criamos, nós fomos buscar em Itaboraí, Rio de Janeiro, que foi a primeira do Brasil, aonde temos todo o escopo direcionado e escrito pela própria Berenice Piana. Quando trouxemos para Anápolis em 2017, né, nessa luta, nessa afã, né, por a questão do crescimento da nossa comunidade de Anápolis, ainda presidente da associação, pudemos direcionar a então secretário Alex a criação da Clínica Escola do Autista. Então, vem toda essa linha do tempo, né, nessa busca, e onde eu pude direcionar todo o meu recurso para a criação da Clínica Escola do Autista. Tenho sempre acompanhado os trabalhos, lá está pujante e será, de fato, um grande modelo para todo o Centro-Oeste goiano. Bom, quero fazer também os cumprimentos ao meu gabinete, a Amanda, que está na área do direito, está estagiando lá também, a Amanda, que é cadeirante e está fazendo um excelente trabalho junto ao nosso gabinete, né? Quero dizer a ela, seja bem-vinda ao nosso gabinete, estamos juntos para somar. Também ao Victor, que também da área do direito, o Victor, e também o Victor, que tem autismo e está aí, né, destacando aí na área do direito, podendo contribuir. Né, que Deus possa abençoar vocês nesse projeto. Bom, destacamos aqui um trabalho falando sobre, né, os veículos frente às delegacias do nosso município. Eu quero aqui agradecer a atenção do secretário Renato Bruno dos Santos, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, que nos trouxe uma devolutiva quanto que caminhamos para que possa melhorar essas questões dos veículos que estão em frente às delegacias no nosso município. Né, poder melhorar, poder otimizar, poder, né, liberar o espaço para que, né, o tráfego, né, o transporte seja melhorado nesses ambientes no nosso município. Agradecer sempre essas atenções, porque são discussões que poderão trazer melhoramentos para a nossa comunidade geral, em especial, né, a gente vê as grandes dificuldades em frente a esses ambientes de delegacia, que as próprias calçadas às vezes são utilizadas, e as pessoas que necessitam da acessibilidade têm que às vezes fazer, né, o seu trânsito ali no meio da rua. Então, eu quero aqui agradecer ao secretário Renato Bruno dos Santos, que pôde trazer essa resposta ativa e vai trazer uma atenção muito especial para essa nossa demanda encaminhada. Quero aqui agradecer ao presidente, sem mais delongas, devolvo a palavra.
Bom dia, obrigado, vereador Hamilton. Ainda restar aqui a presença da vereadora Andréia, que estava representando a Câmara num debate ali a respeito da justiça eleitoral visando 2024. Também a presença já em plenário da vereadora Celiane, da vereadora doutora Trícia e do vereador Eli Rosa e do vereador Edmilson. Na sequência, vereador Cabo Fred Cacheta, que vai usar o tempo de 5 minutos. O vereador Deusmar pediu para alguém dividir o tempo. Se eu quiser, eu tenho como arrumar.
10:08. Vereador Cabo Fred Cacheta, do Avante. Vamos ouvir.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a mesa na pessoa do meu presidente, vereador Domingos Paula. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu correligionário, Deusmar Fortunato. Cumprimentos a todos aqui presentes na pessoa do meu amigo, construtor excepcional, um rapaz com um expertise na área da construção civil, Fernandinho. Cumprimento a você que nos ouve pela Rádio Manchester e a você que nos acompanha pelo nosso canal, pelo TV Câmara no YouTube. Presidente, eu não tenho como reclamar dessa semana, vereador João da Luz. Semana muito proveitosa, muito trabalhosa, que só conquistas, tanto para mim e principalmente para o povo anapolino. Na segunda-feira, recebemos a notícia de um pedido que tinha feito no ano de 2022, não estava no pacote do Anápolis Invest, mas o prefeito Alberto Nava nos escutou e fez ali, está fazendo o calçadão ali no bairro Aldeia dos Sonhos, para trazer mais qualidade de vida, tanto na questão de mobilidade urbana, quanto aquelas pessoas que querem fazer a sua prática esportiva, levar seus filhos para passear. Na data de ontem, um projeto nosso aprovado em segunda votação, e eu tenho que agradecer aos nobres pares, aquele sobre o apadrinhamento afetivo de pessoas idosas no município de Anápolis. E agora, na data de hoje, ali, Sabemos que o Anápolis Invest já tem feito muito na área da infraestrutura, na área da educação e hoje na área do social, né? Uma reforma, como diz o vereador João Feitosa, uma construção nova ali do Centro Pop, onde pessoas em situação de rua poderão ter mais dignidade de vida, poderão ter um local onde serão acolhidas ali, sendo bem tratadas. E quero parabenizar todos os secretários, mas hoje, especialmente, a secretária do Social, Elisânia Freitas, que tem feito um belíssimo trabalho na frente do Social. Estava lá o Ederson Lopes, também vereador licenciado, que está em todas as obras, tem acompanhado, tem trabalhado diuturnamente, sábado, domingo, feriado, dia santo, então tenho que parabenizar. Mas hoje, na data de hoje, quero parabenizar de forma especial a nossa secretária, Elisânia Freitas. Espero que a nossa semana seja assim, mas a quinta e a sexta-feira proveitosa, inaugurando obras, levando mais dignidade, mais qualidade de vida a todos os anapolinos. Esse é o nosso papel. Papel do Legislativo, sim, propor projetos, fiscalizar, legislar, mas principalmente tentar trazer qualidade de vida ao povo anapolino. É isso que o povo anapolino espera de nós e com certeza é isso, vereador Américo, que nós iremos dar o resultado para a população anapolina. Todos tenham todos um excelente resto de semana, fiquem todos com Deus e era isso que eu tinha para dizer hoje.
Uma parte, vereador.
Só um minuto, senhor presidente. Boa parte, vereador Deus.
Eu quero só parabenizar a Vossa Excelência. É, realmente, o prefeito Roberto Naves, ele tem cumprido com sua palavra, né? É, prometeu investir R$1 bilhão na cidade e está fazendo isso. E as obras dele, as obras não param, né? Os trabalhos não param. Eu tenho fiscalizado, tenho andado, né? Porque muitas pessoas têm me indagado, né? Cadê? Está fazendo? Está fazendo. Eu estou indo lá gravando o vídeo. E ontem eu cheguei, era mais ou menos 00h30. Visitei ontem mais ou menos umas 8 pessoas. E o pessoal parabenizando o trabalho, né, da Câmara e do prefeito, né, parabenizando. Porque sabe que tudo que acontece na cidade passa por essa casa. Então, eu quero só deixar essa declaração aí, né, que a população está satisfeita, está parabenizando, e realmente o prefeito prometeu e cumpriu. E nós aqui somos, né, parceiros dele, então a casa também está de parabéns. Trabalha a todo vapor, né? Às vezes tem algum debate aqui, as pessoas acham que fica naquilo. Mas não, mas os 23 vereadores estão na rua trabalhando, se esforçando e fazendo acontecer. Obrigado e boa palavra.
Obrigado, Deusimar Fortunato. É isso mesmo. E só a título de informação, já foram investidos do pacote de 1 bilhão mais de 135 milhões, vereador João da Luz. Mais de 135 milhões. E quem ganha com isso é a sociedade anapolina. E eu não poderia deixar de parabenizar também o meu presidente Domingos Paula, que mesmo lá no começo, lá atrás, mesmo de atestado médico, vinha trabalhar. É isso que a sociedade espera de nós. O máximo, o melhor. E é isso que nós vamos dar de resultado. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cabo Cacheta. Na sequência, o vereador João da Luz, que vai usar seu tempo até 10 minutos.
Agora são 10 horas e 13 minutos. Continuamos no grande expediente. Vereador João da Luz, ele vai agora utilizar a palavra por 10 minutos na tribuna da Câmara. Vamos ouvir.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, as pessoas presentes no plenário, cumprimentar aqui o Fernandinho, né? O Fernandinho está aqui presente. Algumas pessoas da construção civil estão aqui presentes conosco. Nós temos aqui também alguns conselheiros tutelares presentes. É isso mesmo, nós precisamos, vereador Fred Cacheta, quero parabenizar a sua fala, trazer para essa tribuna resultado do trabalho. É importante nós trazermos as demandas, fazermos as articulações políticas, junto a quem tem a competência de executar os serviços e trazer para essa casa o resultado para a população. Gostei muito dessa fala sua no sentido de mostrar para a sociedade a relevância do nosso trabalho, a importância do nosso trabalho aqui nessa casa. Nós temos aqui uma demanda, presidente Domingos. Inclusive, o presidente Domingos já está atuando no sentido de dar uma resposta. Eu estava ausente ontem, mas eu vi a nossa sessão pelo YouTube e acompanhei todas as falas. E eu vi que o Luzimar fez uma ponderação, eu vi que o presidente deu uma resposta positiva. E nós, na legislatura passada, nós fizemos uma audiência pública nessa casa, mostrando as deficiências que existiam do Conselho Tutelar há muito tempo atrás, há uns 5, 6 anos atrás. Nós fizemos essa audiência e encaminhamos as demandas dos conselheiros para o prefeito Roberto Naves e para o vice-prefeito Márcio Cândido. Tinha muitas deficiências, precisava de mais conselhos tutelares instalados, só tinha 2, passou para 3. O salário era um salário muito pequeno, não era interessante para as pessoas que têm competência, que têm capacidade, se interessar em ser um conselheiro tutelar. E essa audiência pública, nós tivemos a presença da Erizânia, que era secretária na época da pasta, nós tivemos o doutor Carlos Limonges, a procuradora esteve presente na época, a Sandra, e foi muito positiva essa audiência e foi encaminhada para o prefeito fazer algo no sentido de melhorar o Conselho Tutelar. E o prefeito respondeu positivamente, melhorou o salário, aumentou o Conselho Tutelar na cidade, que passou para 15 conselheiros, e nós achamos isso extremamente positivo. Hoje a demanda é contemplada com os 15 conselheiros. Pode se instalar mais um nas 4 regiões, mas isso é para o futuro. E nós vimos agora um processo de eleição. Para ser conselheiro, gente, é mais difícil do que ser vereador. É mais difícil ser conselheiro do que vereador. São 5 etapas. Documental, o cara tem que mostrar que tem lisura, que tem vida pregressa positiva. O cara tem que passar por um teste psicológico. O cara tem que fazer um curso preparatório dentro do conhecimento que prevê o ECA. A pessoa precisa de fazer uma prova e a pessoa precisa ir para a eleição. Então, não é fácil ser conselheiro. E, dessa vez, agora, foi aplicada uma prova extremamente difícil, com um nível elevado, acima do exigido. E nós vimos aí que, praticamente, não passou ninguém. Nós precisamos de pelo menos 30 conselheiros. Pelo menos 15 eleitos e 15 suplentes.
A parte.
Uma parte, vereador.
Sim, vereador José Fernandes. Por favor.
Obrigado pela oportunidade, o vereador João. Eu, trabalhando no IML, eu tenho contato com vários conselheiros que levam essas crianças em estado de vulnerabilidade ou com agressões várias, físicas, sexuais, psicológicas, enfim. É um trabalho que a importância a gente não discute aqui, mas temos que levar em conta. Fora a quantidade de conselheiros que são licenciados para tratamento psicológico, psiquiátrico. Esse pessoal trabalha e trabalha muito em condições insalubres. Eu já vi, já falaram assim, ó, doutor, eu fui lá na boca de fumo, só tinha malandro, bandido, todo mundo armado, drogado, e essa criança eu fui buscar lá dentro. E não tem hora não, é de domingo a domingo, 24 horas. Agora, eu estou aqui. Momento é de seleção de novos. A gente sabe que a regra é definida na lei federal, ECA, e também de acordo com as resoluções do Conselho Nacional aqui, de Direito de Criança e do Adolescente, e aí vem as particularidades de cada município. E, inclusive, como inscrição, além da inscrição, pode contemplar as provas de conhecimento, as avaliações psicológicas, a eleição e a capacitação. Tá bom, vamos fazer uma prova? Fez, está definido. Mas uma prova, e eu sou professor também, você percebe que há um nível de reprovação muito alto, não são essas pessoas que estão incapazes, ou foi direcionado um conteúdo que está fora do que foi publicado, ou um grau de dificuldade que não está selecionando, não está ajudando. Não é ajudar por ajudar, assim. Existe um bom senso aí. E uma prova com tamanha reprovação, tem algo errado nisso daí. Eu recebi um documento aqui elencando algumas irregularidades. As autoridades competentes vão tomar conhecimento desses documentos no momento certo, mas eu acho que há, sim, muita coisa para melhorar. O que nunca aconteceu está acontecendo nesse momento. Não está, não procede. Então, eu queria deixar aqui a minha manifestação pública de apoio a esses candidatos e dizer a esses candidatos que a missão é muito árdua. E se esse pessoal já começar a sofrer desde a seleção, aí os consultórios de psiquiatria vão ficar cheios mesmo. Vamos ajudar essas pessoas a prestar um excelente um serviço de qualidade para essa população que precisa muito, muito. Obrigado.
Vereadora Andréia, por gentileza.
Eu deixo aqui meu reconhecimento ao Conselho Tutelar, ao trabalho que eles desenvolvem, sou advogada e exerci o direito, no direito de família durante mais de 10 anos e sei do trabalho árduo que eles falam. Mas hoje é dia de falar a respeito dessa seleção que aconteceu. Não é razoável que se faça uma prova e que apenas 4 sejam aprovados. Existe um desequilíbrio ou uma discrepância no que foi proposto. E também não é razoável quando a gente faz uma prova com 80 questões e que menos de 20% dessa prova seja sobre o ECA. Se a gente se dispõe a buscar pessoas que vão lidar com o ECA todos os dias. É isso que eles precisam estudar e é isso que eles precisam apresentar. Então, dentro dessa seleção, ela precisa ser revista, já foi impugnada, eu li a impugnação, está bem fundamentada, e eu deixo aqui o meu apoio àqueles que foram candidatos e que eu não reconheço um processo seletivo que apoia apenas 4 de todos os inscritos. Eu acredito que ele foi desproporcional e ele precisa ser revisto. Muito obrigada.
A parte, vereador. O próprio edital, ele menciona a necessidade de 15 eleitos e 15 suplentes. Então, eu acho que as considerações feitas pelo doutor Zé Fernandes e a Andréia são extremamente relevantes. Acho que a comissão precisa de fazer uma revisão, né, com relação a essa análise que foi feita. O vereador Eli Rosa pediu a parte.
Sou eu.
Vereador Suendo, por gentileza.
Vereador, importante salientar, os dois vereadores falaram, né, com maestria toda a situação, mas é importante salientar o seguinte, que sem passar a mão na cabeça, houve, né, houve uma reclamação e a gente tem que apurar. Eu estou buscando informação junto ao executivo, se não houve nada tendencioso, porque parece que foi tendencioso as provas por não aprovar uma maioria, só 4 aprovados, né? Então, teve sim uma vertente, e pode ter tido uma vertente tendenciosa, onde aprovaram pessoas que possivelmente poderiam estar indicadas e reprovaram pessoas, né, que simplesmente estavam atuando ali de forma tranquila e pela justiça, tem que se impugnar. Eu já peço aqui impugnação, e para que possa, né, o novo certame e com banca, né, isenta. Me parece que a banca foi da própria prefeitura, ou seja, tem que ser banca isenta, tem que ser questões isentas e também tem que ser uma prova isenta. É isso que a gente está pleiteando aí. Já estamos solicitando ao executivo que faça essas providências. Obrigado.
A parte, vereador.
A parte, Jacques Chaves, gentileza.
Só para contribuir aí com a fala, a administração do concurso, vereador, não é da Prefeitura Municipal, é do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que envolve toda a cidade, todas as instituições. Então, é um instituto, não é a Prefeitura que isso é decidido, as regras, o que é o conteúdo dentro do Conselho. Para isso que existe o Conselho. O Conselho é uma instituição criada por uma lei federal exatamente para dar transparência, para dar legitimidade, lisura. É para isso que é o Conselho. Então, digamos que as falas dos vereadores têm as suas razões, mas que a gente dirija, né, e faça o que a vereadora Andréia disse, que foi impugnado. Eu confesso que eu não tinha conhecimento que foi impugnado, mas ela está falando, eu concordo. É cobrar exatamente do Conselho. Do Conselho. E não ficar aqui atirando pedra onde não vai adiantar nada. Que o certo é buscar no Conselho a resposta da questão. Então, em nome do Executivo, eu estou fazendo aqui a defesa, porque deu-se a impressão na fala do vereador que o Executivo
está querendo dar preferenciação a alguém, que o executivo está direcionando a alguém, o que não é verdade, mais uma vez. Então, devolvo a palavra, muito obrigado.
Só para fechar, inclusive, eu volto a falar sobre os construtores que estão aqui. Era para me poder fazer repartir o tempo, mas só para concluir. Por exemplo, existe uma comissão e é um conselho que fez todo o certame. Então, hoje, o que é que o executivo fez? Foi melhorar o conselho e dar condições e ser interessante para várias pessoas, até de nível superior, participar como conselheiro. Hoje, entraram para disputar mais de 100 pessoas. E essas fases são eliminatórias. E ficaram mais de 50 e poucos participando desse processo agora. Então, hoje, ser conselheiro é interessante. Então, isso quem proporcionou foi o Executivo Municipal.
Conclua, por favor, vereador.
Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Lisieiro Zebode.
São 10 horas e 25 minutos. Vereador Lisieiro José Borges, do Partido dos Trabalhadores, agora usa a palavra no grande expediente. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna. Vamos ouvir o vereador Lisieiro José Borges. 10h26.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra e ao agradecê-lo também o cumprimento e cumprimento os demais pares, cumprimentar aqui também meu colega vereador Luzimar e cumprimentar a imprensa e demais pessoas que nos assistem nesse momento. Senhor presidente, hoje eu estou aqui para falar de um tipo de violência, vereadora. A violência talvez a mais, uma das mais, não vou dizer a mais, porque existem várias vertentes, né, mas uma das mais degradantes da nossa sociedade, covarde, realmente covarde e perversa. Uma violência que destrói a autoestima de uma faixa da nossa sociedade, tira realmente a dignidade, que é a violência contra a pessoa idosa. Nós estamos em plena semana municipal do combate da conscientização da violência contra a pessoa idosa no município de Anápolis. Essa semana é a semana que contempla o dia 15, né, que será amanhã, que é o Dia Mundial da Conscientização do Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. E foi instituído aqui nessa casa no ano de 2021. E, infelizmente, a gente não tem visto aí muita atividade com essa finalidade. E daqui para frente nós vamos falar de alguns números. Mas vou falar um pouco da lei. A lei, ela leva mais essa conscientização, João da Luz, para as escolas, principalmente nossas crianças e adolescentes que estão aí nas nossas mãos. Vocês podem falar, mas criança e adolescente, vocês não sabem o que essas crianças... Não, eu que trabalho com creche, vereador Fred Godoy, Fred Cacheta e Fred Godoy também, trabalho com criança, eu trabalho nas duas pontas. Nós trabalhamos com a creche e com o Asilo São Vicente de Paulo. Então, nós estamos ligados nas duas fontes. A criança que a gente orienta para qualquer coisa, até contra a dengue, ela chega em casa e instrui a família. E a criança está convivendo com aquilo lá, com aquela violência, e muitas vezes pode denunciar, não buscar o Disque 100, não buscar a polícia militar, que são os canais corretos, mas pode buscar o seu professor, e o seu professor pode levar aquela denúncia à frente. Então é muito importante. Mas é igualmente importante, a prefeitura tomar atitude e conscientizar, buscar, principalmente a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, buscar principalmente os agentes comunitários de saúde que estão diariamente na casa das pessoas, principalmente as mais carentes, aonde a coisa mais acontece, porque a gente vê as pessoas, por exemplo, eu tive em casa, a minha sogra terminou seus últimos dias em casa, com maior carinho e maior cuidado, mas não é o que a gente vê na sociedade como um todo. A gente vê o desprezo. Os combatentes, as endemias também, que estão diariamente junto às famílias mais carentes da nossa sociedade. A todas as famílias, mas particularmente essas pessoas. E eu estava aqui preparando essa fala e vi um texto interessante da OAB sobre esse assunto, pertinente a esse assunto. O texto fala o seguinte: pelo menos 16% da população idosa está submetida a um tipo de violência, segundo a Organização Mundial da Saúde, vereador Jacques. Se você pensar que nós temos mais de 30 milhões de pessoas idosas no país, e que mais alguns anos, até no final dessa década, os idosos serão uma população maior do que as nossas crianças, de 0 a 14 anos, mais de 30 milhões de brasileiros estão nessa faixa etária. Então, isso dá mais de 4 milhões de pessoas sofrendo abuso, sofrendo negligência, sofrendo todo tipo de violência.
Com a parte, vereador.
Pois não, vereador Fred Cacheta.
Primeiramente, quero te parabenizar aí sobre o tema abordado hoje aqui na tribuna, né? Hoje mesmo eu comentei a respeito do nosso projeto ali de apadrinhamento de pessoas idosas. Eu pertenci à Polícia Militar por quase 20 anos. E, infelizmente, eu pude presenciar vários tipos de violência. Não só violência física. Nós sabemos hoje que muitos idosos também sofrem a violência psicológica, né? Os filhos ameaçam abandonar os pais, então já é um tipo de violência. A violência financeira, que muitos deles também pegam as suas aposentadorias, dentre outras. E eu, a minha mãe também, que faz parte ali da comunidade do São Vicente de Paula, que o seu pai também faz, né, do Asilo São Vicente, que são pessoas que realmente buscam trazer mais qualidade de vida às pessoas idosas. Então, estou de acordo. Parabéns por trazer esse assunto em pauta. Sabemos que as crianças, assim como você falou, são multiplicadores, aquilo que elas aprendem, elas trazem para dentro de casa, e aquilo que elas aprendem fora também, elas podem buscar aquilo que está acontecendo, que elas acham que é normalidade, mas quando escutam lá fora que vê que não é normal, elas fazem esse tipo de denúncia. Muito obrigado, não vou tomar mais seu tempo, mas parabéns por trazer um assunto tão importante hoje na tribuna.
Perfeitamente. Você citou alguns dados aí, e é curioso, a própria OMS fala, a Organização Mundial da Saúde, ver a violência contra o idoso, um ato único ou repetido, ou falta de ação apropriada, ocorrendo qualquer relacionamento onde existe uma expectativa de confiança que cause danos ou sofrimento a uma pessoa idosa. E depois ela relaciona exatamente o que o senhor falou aí, aos tipos de violência, física, psicológica, doméstica, negligência e abandono, abuso financeiro, patrimonial, sexual, discriminação. É curioso, violência patrimonial, financeira e econômica. Eu falei aqui ainda há pouco que eu trabalho nas duas pontas. No asilo São Vicente de Paulo, nós tivemos recentemente uma situação curiosa, vereadora Cleide. Estávamos cuidando de um idoso e, de repente, a especializada foi lá atrás desse idoso. Olha, pasme o que estava acontecendo. Era um idoso que já não tinha, já estava em situação de demência, não tinha mais denunciar, como reclamar. E a família usurpou todos os bens, retirou todos os bens, né, daquela pessoa, tinha chácara, tinha patrimônio, tirou todos os bens dele e depositou ele aos nossos cuidados, deixando claro que o asilo, ele presta um serviço de relevância, mas buscando sempre as pessoas mais carentes da nossa sociedade. Então, as coisas degradantes que acontecem, a pessoa já não tinha mais condição de brigar por si próprio, teve que se submeter a isso, tendo patrimônio financeiro para tal. Então, é um absurdo. A senhora quer uma parte? Pois não.
Vereador, eu sempre trabalho com pessoa idosa e é muito triste quando a gente encontra esses idosos nessa situação. Eu, em um trabalho que eu estava fazendo em determinada instituição de acolhimento a idoso, nós encontramos uma senhora de 79 anos, ela veio do norte e veio morar com o filho em Anápolis. Só que, num determinado momento, o filho se casou e a esposa ficou grávida. E essa senhora foi abandonada nesse asilo. Por um período, ele foi visitá-la, sempre visitava aos fins de semana, só que começou a passar a ser uma vez no mês. E foi aumentando a distância da visita a essa senhora. e começou a passar uma música, e ela abraçou uma boneca, e ela chorava, porque ela se lembrou do pai dela, do carinho que ela tinha do pai e do carinho que ela dava aos filhos. Mas ela também se lembrou do abandono, porque os filhos a abandonaram. E meus pais, meu pai faz 80 anos agora este ano, é uma pessoa que é ativa, tem a capacidade mental em plena, consegue trabalhar, tem capacidade de labor. E a minha mãe também, minha mãe vai fazer 74 anos. E todos os dias eu procuro estar junto com os meus pais, ou seja no almoço, ou seja no café da manhã, mas eu procuro estar sempre próximo, e isso é muito importante, porque eles cuidaram de nós na infância, eles cuidaram de nós na nossa juventude e cuidam da gente até hoje. Então, a gente tem que trazer esse alerta aí, quero parabenizar pela sua fala e muito obrigada, devolvo a palavra.
É isso aí, essa consideração que a maioria não tem, mas a OMS também fala que cerca de 60% da violência acontece no ambiente doméstico. A nossa especializada aqui, vereadores, já dá um número um pouco diferente desse. 90% das agressões ocorrem no ambiente doméstico, por parentes, filhos, netos, os cuidadores, né? Então, olha só o absurdo que nós estamos vivendo. Essas pessoas que muitas vezes têm o recurso, aliás, todas elas têm um recurso financeiro, né? Quer seja pela idade ou que seja benefício continuado, sempre tem algum recurso. Isso é usurpado e é tirado. A negligência, estou concluindo, presidente, a negligência é o maior de todos. A negligência medicamentosa, a negligência de asseio, a negligência de alimentação, todo tipo de negligência é realizada com relação a essas pessoas mais frágeis da nossa sociedade. E essas são basicamente informações aí da nossa delegacia especializada, aí, capitaneada pelo Manuel Vanderi, que faz um excelente trabalho. E essa lei é uma lei do nosso gabinete, mas já é lei municipal. Nós temos que fazer valer, nós temos que utilizar ela da melhor forma possível. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Guizes. É voz na sequência. Vereador Luzimar Silva, que vai dividir o seu tempo com a vereadora Andréa Rezende. Cada um, 5 minutos.
São 10 horas. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento todos os vereadores aqui. Cumprimento a imprensa presente. Quero aqui cumprimentar o Joanã, pastor Joanã, conselheiro tutelar. Em nome dele, cumprimento todos os conselheiros nessa manhã de hoje aqui. Ontem a gente trouxe um assunto, né, muito importante aí sobre aí o processo que está acontecendo, né, para o Conselho, os candidatos que colocaram aí os seus nomes passando pelas etapas. E a gente repercutiu, né, o vereador João da Luz trouxe nessa manhã a fala, alguns vereadores fez os seus comentários, né, e aqui quero também ponderar sobre esse assunto, né? Vejo que no edital fala que o conselheiro ele tem que ser eleito, né, através do voto popular. Então, temos muitas cidades no nosso estado que nem prova tem, né? É direto pelo voto popular. Então, assim, uma dica que eu deixo, né, e penso, todos que têm aquela vontade e quer disputar, eles colocaram o seu nome. Eles foram ali num curso, aonde esse curso, segundo me comentaram, foi roda de bate-papo e ainda surgiu ali algumas ofensas a algumas pessoas que ali estavam. Então, a gente não sabe realmente, né, o desfecho da onde quer chegar, como quer chegar. Uma prova que só Anápolis teve 80 questões. Nem outro município, né, teve esse tanto de questão e essa grande dificuldade. Um curso onde era para ter um norte, uma luz, mas não, conduziu de outra maneira, né? E somos fiscais, somos vereadores eleitos para fiscalizar. E aqui quero dizer, né, os concorrentes aí a esse pleito, que estarei com vocês, estarei fiscalizando, estarei querendo saber, né, o porquê do porquê, o que vem aí acontecendo, todo esse mistério, né, dessa dificuldade, uma prova que todos nós achávamos que era nível ensino médio, foi uma prova à altura, João da Luz, de OAB, onde alguns candidatos, que até na prova de OAB passou, mas para conselheiro não. Né? Então há um caroço nesse angu aí, e nós precisamos saber, né, o porquê disso aí. Com certeza a gente vai estar trazendo aqui à tona esse assunto, vamos querer saber, João, porque interessa a nossa cidade. Com a parte, ao vereador João da Luz.
Inclusive, eu queria parabenizar Vossa Excelência. Ontem, eu não estava presente, mas eu vi a sessão, eu vi a sua defesa em favor dos conselheiros, dos candidatos, né, os candidatos que pretendem postular, né? E parabéns, sim, pela iniciativa. Acho que tanto o presidente Domingos de Paula, o líder Jackson Charles e vários vereadores manifestaram apoio a essa sua fala. Eu acredito que terá uma revisão, sim, uma revisão justa. Parabéns.
Obrigado, né, João? A gente trouxe ontem essa fala porque é preocupante da forma que foi, porque essa mudança, sem comunicar, parece com um olhar até de vinganças com os conselheiros antigos que ali está, com as pessoas. Pessoas foram ali no curso achando que ia ter ali o desfecho daquilo ali, uma coisa plausível para a prova na próxima semana, mas não, saído ali surpreso, né, onde muita falância, não dentro daquele conteúdo que eles achou que foi ali, e a estranheza, né, dessa grande mudança, né, sem comunicar, sem avisar, marcar uma data para esse curso que da noite para o dia, não é mais agora, vamos prolongar, fazendo, né, dentro e da maneira que eles acham que tem que fazer. Então, assim, nós somos fiscal do povo, nós somos vereador dessa casa para fiscalizar. E pode ter certeza que vou à tona, vou buscar informação e vamos aguardar ansiosamente os próximos capítulos, né, que já está virando aí uma novela esse assunto, mas vai ter um bom desfecho. Conselheiros, conte com o vereador Osmar Silva, conte com essa casa de lei, vamos estar indo a fundo em buscar o porquê do porquê. Tenha todos um dia abençoado.
Na sequência, vereador André Rezende.
Bom dia, cumprimento o presidente Domingos de Paula, cumprimento a todos os demais colegas, em nome da vereadora Trícia Barreto, cumprimento a todos que estão aqui no plenário, em nome da candidata Halley. E eu fiz as minhas ponderações quanto à questão dos candidatos ao Conselho Tutelar, e deixo aqui meu apoio, e o que vocês precisarem também podem contar comigo, porque, de fato, nós percebemos um desequilíbrio, uma discrepância na prova que foi aplicada. Vocês são capazes, e eu tenho certeza que isso será revisado, que temos provas suficientes que o processo não foi justo em favor de vocês. Ontem também recebi os representantes da construção civil. Ontem também recebi no meu gabinete os representantes da construção civil, a qual eu quero parabenizar pela forma que estão conduzindo esse processo através do diálogo, seja no legislativo, seja no executivo. São pequenos, médios, grandes investidores daqui da nossa cidade de Anápolis, a qual investem na nossa cidade, a qual investem dentro de um público que realmente precisa, pessoas vulneráveis, que precisam adquirir a casa própria dentro de uma dignidade e dentro de valores que eles realmente podem pagar. Reconheço a luta de vocês, já entrei em contato com os representantes da pauta dentro do Executivo também, para que a gente possa avançar nessas questões e ter um equilíbrio dentro dessa propositura. Sabemos que no nível da construção de cidades tem serviços públicos que precisam ser instalados e que precisam provavelmente adequar essa questão, mas não podemos deixar de ver aqueles investidores que giram a economia da nossa cidade, e vocês contem comigo também para que a gente possa avançar com equilíbrio, com razoabilidade, para que a gente tenha, de fato, alcançar um objetivo dentre que fica bom para as duas partes e que a gente realmente possa atender essa pauta. Um minuto, vereador Frederico Odoi.
Obrigado, vereadora, por ceder a parte. Apenas a título de informação, semana passada, eu como presidente da Comissão de Meio Ambiente e Urbanismo, juntamente com o vice-presidente Jackson Charles, estivemos falando com o Daniel Fortes e tivemos também uma reunião com o Daniel, juntamente com o Sindicato da Construção, a quem, de fato, direito representa esses consultores, e lá ficou falado do Daniel, que ele está nos ajudando com algumas demandas, e iremos procurar o procurador, é uma recomendação do Ministério Público, e eu acho que teremos que logo, logo fazer uma mudança na lei aqui, porque senão vai afetar muito a cidade e esses consultores que geram emprego. Devolvo a palavra.
Exatamente, o vereador Fred Godoy, vereador Jackson Charles, conversei com o Daniel Fortes, falou que vocês já tinham conversado, nós precisamos, na verdade, discutir para alcançar o melhor caminho que atenda às duas demandas e os dois lados. Vereador João da Luz.
Obrigado, vereador Andréia. Por exemplo, eu sou dessa área, né, e nós sabemos o tamanho que é a preocupação, vereador Jackson, de um pequeno construtor da cidade não poder empreender na nossa cidade. Já tem mais de 30 dias que eles estão tendo problema com o alvará por causa de um item na lei, que é a questão dos 30% do rebaixamento da calçada, né? Eu acho que aqui é a casa que ajusta a questão da lei para poder permitir eles trabalharem. Já tem uns 30 dias que não está saindo alvará. E eles, se isso não tiver um desfecho positivo, o que que ocorre? A construção civil da cidade, ela trava. Trava os corretores, trava os construtores, trava uma cadeia da construção civil. Então, hoje eles estão aqui pedindo o apoio dos vereadores para ajustar a lei. É questão de ajuste na lei para poder possibilitar eles a dar continuidade empreendendo na cidade. Tem alguns que já estão tendo fuga para outras cidades. Obrigado, vereador André.
Obrigada, João da Luz. É o que a gente precisa, é unir forças para atender com equilíbrio e razoabilidade ambas os questionamentos. Quero finalizar aqui minha fala falando que ontem o nosso projeto, estou no bairro, teve mais uma edição ali na região norte, estivemos no bairro Vila Bela atendendo a um chamado da população, reunimos ali às 3 da tarde mais de 30 pessoas para falar sobre as demandas da região norte, as demandas daquela região, e quero reforçar o meu compromisso de estar andando em todas as regiões da cidade, ouvindo as demandas, representando as pessoas, para que a gente possa, de fato, alcançar os objetivos de poder representar dentro dessas demandas e encaminhar ao Executivo. O pessoal do bairro Vila Bela podem contar comigo. Hoje mesmo finalizaremos todos os pedidos, indicações e requerimentos para encaminhar aos órgãos competentes. Muito obrigada. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Vereador Jackson Charles vai dividir o tempo com o vereador Domingos Paulo de Souza. 5 minutos para cada um.
10h47, agora o vereador Jackson Charles, vice-presidente, ele que é líder do prefeito na Câmara, ele permitiu que o presidente Domingos Paulo use...
Obrigado, vereador Jackson Charles, por dividir o seu tempo comigo. Cumprimentar aqui o Ivan Cruz, está ali, meu amigo, Fernandinho, parceiro. Um abraço, Fernandinho. Cumprimentar aqui a Silvia, que aqui está também, né? Cumprimentar o pessoal da rádio, que eu não tinha cumprimentado ainda, na pessoa do Milton, né, do Ismael, também do Jonda e do João Costa. O Sivan chegou mais cedo, já tinha cumprimentado vocês, chegaram depois. E também cumprimentar você que nos acompanha pela Rádio Manchester, pela TV Câmara. Eu quero aqui fazer um convite especial aqui a todos os vereadores da Câmara Municipal. Um convite a vocês que na próxima segunda-feira, que vocês possam chegar aqui mais cedo aqui na Câmara, a gente vai ter uma reunião ali na presidência da casa, aonde que vamos receber aqui a secretária do município, a secretária Elisaina do Social, junto com a primeira-dama e deputada estadual Vivian Naves, aonde que vai trazer um projeto para essa casa. Na realidade, é um projeto que só vai alterar um artigo. O projeto que já foi um projeto, o vereador Jackson Charles, líder do Executivo, foi aprovado nessa casa em 2019. institui o serviço de acolhimento de famílias acolhidas que visa acolher crianças e adolescentes afastadas da sua convivência familiar por decisão da justiça e da outras providências. Esse projeto vai chegar aqui na casa na segunda-feira, trazida pelas mãos da primeira-dama Vivian Naves, junto com a secretária Elisânia, para a gente poder mudar o parágrafo 7. Aonde que no parágrafo 7 é estabelecido, vereador Jacques, um auxílio de 698,60 centavos, que vai passar a vigorar a partir do momento que essa casa de lei aprovar para um salário mínimo. Então, eu convido a todos os vereadores para estar presente, para a gente poder receber esse projeto em conjunto. Convido a imprensa que está aqui para poder participar e a gente fazer a divulgação de um projeto importante. E aqui eu já vou pedir aos pares que, na segunda-feira, esse projeto vai ser lido, que a gente possa passar ele nas comissões na terça-feira e, quem sabe, a gente poder votar esse projeto terça e quarta-feira, que realmente é um projeto de interesse social, tá bom? Um outro assunto que eu gostaria de abordar, que ontem, junto com o vice-presidente, o vereador João Feitosa, a gente esteve ali na Avenida Independência para poder fazer vistoria junto com o executivo daquela obra, uma obra importante para poder atender a região leste, atender o morador Flamboyant, do Buriti, Parque Brasília, Bairro de Luz, toda aquela região. E as pessoas, o vereador João da Luz, que passa ali na Independência para poder ir para Brasília, para poder ir para outra cidade. Então, uma visita técnica da Casa do Poder Legislativo junto com o Executivo, aonde a obra está a todo vapor. Muito importante. E hoje pela manhã, vereador primeiro secretário Cabo Fred Cacheta, vereador João Feitosa, vereador presidente Domingos Paula de Souza e vereador Ederson Lopes, secretário emprestado por essa casa, estivemos ali no Centro Pop, aonde está fazendo uma ampla reforma para poder atender as pessoas de rua e as pessoas que vivem na cidade em estado de vulnerabilidade. Mostra que essa casa, ela tem feito trabalho em todo segmento da nossa cidade. Tem pessoas que às vezes, vereador Delcimar, não vê, mas temos trabalhado na educação, na saúde, na infraestrutura e também agora no acolhimento de pessoas que estão na nossa cidade em estado de vulnerabilidade, que as pessoas de rua, que precisam de um lugar para tomar um banho, fazer uma refeição, e agora eles vão ter um local adequado. E aí, jornalista João Costa, o senhor que já prestou serviço naquele local, que é um local que precisava de uma reforma. E aí, o prefeito Roberto Naves, junto com a secretária Elisânia, junto com o Poder Legislativo, hoje deu a ordem de serviço e ali vai fazer uma grande reforma para atender essas pessoas, tá bom? Essa é a minha fala e passa a palavra já de imediato ao vice-presidente, vereador Jackson Charles, que vai usar a tribuna por até 5 minutos.
10h53, fechando então o grande expediente, vereador Jackson Charles usa a palavra.
Me atualiza na pessoa do presidente Domingos de Paula, tempo curto, eu vou pedir perdão aos demais cumprimentos, mas eu quero iniciar minha fala aqui, dentro da fala do vereador João e da vereadora Andréia. Quero cumprimentar aqui o presidente da ACAAM, o meu amigo Longmar, que se faz presente. E, em nome do Longmar, quero que se sintam todos cumprimentados, todos os pequenos construtores presentes nesta sessão. Dizer que falar de pequenos construtores e conquistas para a construção civil em Anápolis, para mim, é motivo de muito orgulho, porque eu tenho em meu currículo as maiores conquistas para esse segmento. Se esse segmento hoje está vivo, pujante, crescendo, foi graças às intervenções que nós fizemos lá atrás, desde o nosso primeiro mandato e também enquanto secretário de Habitação do município de Anápolis. Posso citar aqui pelo menos um importante, que foi a manutenção dos lotes do desdobro de 150 metros, que havia sido caído, e nós lutamos, e os senhores que estão aí são testemunhas da luta e da conquista que nós tivemos. Então, falar do setor da construção civil para mim é muito tranquilo, até porque eu também sou um pequeno construtor. Diante disso, atendendo uma visita que eu tive no dia de ontem da diretoria da ACAAM, eu prontamente me coloquei à disposição e também coloquei os vereadores Frederico Godoy, que inclusive é testemunha das minhas conquistas do setor enquanto ele era presidente da Associação das Imobiliárias de Anápolis e trabalhava comigo, o vereador João, o vereador Andréia, o vereador Domingos, todos estão convidados, e qualquer outro vereador que quiser participar da reunião está convidado hoje às 14h, onde nós estaremos aqui com o secretário de Habitação do município, Daniel Fortes, para que nós possamos dirimir as dúvidas, fazer os encaminhamentos e, dentro da possibilidade da lei, fazer aquilo que é possível fazer. Vocês podem ter certeza que vocês têm em mim um companheiro, um amigo e um respeito profundo pela classe da construção civil, de modo muito especial aos pequenos construtores da cidade de Anápolis. Portanto, hoje vocês estão convidados às 14h aqui no Mini Auditório, não só vocês, porque faço uma crítica construtiva, vocês
uma parte,
que fazem parte da minha vida, vocês não se unem, vocês são desunidos, precisam vir todos na reunião, não é só meia dúzia não, venham todos para saberem o que está acontecendo, para colocarem as suas colocações e as suas dificuldades e para que nós possamos, juntamente com o secretário, encontrar o caminho para melhor para vocês e a cidade continuar crescendo. Vale ressaltar que aquilo que for possível dentro da lei será feito. O importante é que eu garanto a vocês que algo será feito, decisão será tomada e as coisas não ficarão paradas em função de um entendimento equivocado de uma parte ou da outra. Enquanto secretário de Meio Ambiente, vocês são testemunhas da minha dedicação e do carinho que eu sempre tive com vocês e das decisões que nós tomamos que fez com que o setor alavancasse. Daniel é um secretário competente, tem o Fausto como diretor, que tem o meu aval, e agora com a nossa intercessão, não tenho dúvidas que o encaminhamento será feito. Vereador João, me perdoa, não vou te dar parte, porque o tempo não é suficiente, o senhor fala posteriormente. Para dar sequência, são duas falas que eu quero fazer, uma delas é dizer que nós estivemos aqui, presidente, fazendo um compromisso com a cidade de Anápolis, e também com todos os segmentos empresariais, e trouxemos aqui uma demanda para busca de solução da demanda reprimida do serviço de tapa-buraco da Saniago na cidade de Anápolis. Eu fiz um compromisso aqui, assumido pelo presidente da Saniago, de que nesta semana o contrato estaria assinado e as equipes estariam nas ruas. Estou aqui para dar satisfação. Nesse momento, todas as equipes estão fazendo um mutirão na Vila Alexandrina, no bairro Alexandrina, fazendo lá o serviço, como já fez de segunda até hoje, vereador Jean, está lá na Alexandrina, na sua casa. Hoje, de segunda a hoje, aproximadamente 6 bairros já foram atendidos com a operação. Estou trabalhando junto com a agência reguladora para que, necessário for, junto com a Saniago, com a presidência, fazer a gestão para que essa equipe aumente ainda mais. Então, esse é nosso compromisso. Estamos aqui dando a resposta e reassumindo o compromisso de estar acompanhando e fiscalizando para que a demanda reprimida dos buracos feitos em decorrência do serviço da Saniago sejam feitos de forma imediata. E, por fim, dizer aqui que eu recebi hoje a diretoria da Associação Atlética Anapolina, vereador Lizier, o seu time de coração, o meu time de coração e o time de coração da maioria dos vereadores. Sabemos que tem alguns aqui que torcem para Anápolis, mas a maioria é rubra. Então, a rubra completou esse ano 75 anos de sua existência. E nós estaremos aqui, e eu quero convidá-los, todos os vereadores, torcedores da Anapolina, para assinar comigo uma moção
de aplausos que nós vamos realizar aqui nessa casa em homenagem ao aniversário, aos 75 anos da nossa gloriosa Associação Atlética Anapolina, que está de diretoria nova, de grupo novo, que com expectativa nova e com certeza retornará à primeira divisão do Campeonato Goiano e terá, com certeza, 6 pontos garantidos quando disputar com o Anápolis Futebol Clube. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Antes de passar pelo...
Uma tréplica.
Eu gostaria de dizer ao vereador Jackson Chat, não é bem assim não, quer ver? Vereador Jean, só torce para quem?
Não, eu sou galo, mas meu pai, meus filhos...
Você torce para quem?
Rubra. Então, eu sempre tive uma estima pela Rubra. E torço, quando é galo e rubra, eu sou galo, mas no Senna eu torço também para Anapolina.
Vereador Hélio.
Ó, eu tô...
Fala só o time, só, e pronto, gente.
Eu sou torcedor da Anapolina.
Ah, então vem aí. Edmilson.
Rubra.
3. Lisier Rubra, que eu sei. João Feitosa é galo.
4-0.
Não, já deu 2 galos ali, moço.
4-0. 4-0.
Como é que 4, ué? Jean.
Jean é rubra.
Não, Jean é galo, deu 2. A Thaís, eu não sei. A Thaís é rubra.
5-0.
Luzimar é galo. Fredinho é rubra. Aqui, ó.
6-1.
O Cachete e eu é galo, aqui já deu, ó.
Deu 6-2.
Que você tá...
Terminou, não.
Rubra, presidente.
Rubra. O Jacques Salim de Caleca, ele não tá sabendo fazer conta, não.
É chocolate.
Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Estão falando de um time que não existe.
Galo, tá vendo? Então deu... Já deu... 7 galos aqui, o restante rouba.
Tréplica, presidente.
Depois. É, acabou aqui, velho.
Em cima da fala do Jacques.
Encerro o grande expediente para poder abrir a ordem do dia. Solicito.
Presidente,
o...
em cima da.
Não, mesmo vai falar.
Não, eu quero falar em cima da fala do
senhor. Solicito o vereador Federico Godoy que faça a verificação de cola.
Presidente, antes de abrir o cola, apenas lembrando que o Jacques é Grêmio Anápolis. Ano passado ele declarou isso aí, está registrado aí nas atas da Câmara Municipal. Vereador Américo, vereadora Andréia, vereador Delcimar, vereador João da Luz, vereador Zé Fernandes, vereadora Trícia, vereadora Celiane, vereador Marcos Carvalho, vereador Jean Carlos, vereador Suender, vereador Hélio, vereador Edmilson, vereador Lisier, vereadora Thaís, vereador João Feitosa, vereador Hamilton, vereador Luzimar, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Jackson Charles, vereador Frederico Godoy, presidente da casa, vereador Domingos Paulo Costa, suficiente, presidente.
Havendo colo suficiente, eu abro pela ordem do dia e já coloco os projetos em
pela ordem,
segunda votação e depois primeira votação e depois nós vamos abrir pela ordem. Vereador Capo Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Como não há projetos em segunda votação, vou falar os projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 035 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, que institui no âmbito do município de Anápolis a parceria pública e privada para acompanhamento das ocorrências dos acidentes de trânsito e as ações para debelar os acidentes de trânsito em nosso município. Comissões, Constituição e Justiça com emenda, Direitos Humanos, Cidadania, Urbanismo, Transporte e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto está em discussão. Projeto ainda está em discussão, o autor não quer discutir. Projeto em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Ele tem uma emenda.
Para a emenda, para a gente poder votar.
Artigo 1º da emenda. Fica autorizado ao Poder Público Municipal instituir parcerias públicas e privadas a fim de acompanhar as ocorrências dos acidentes de trânsito e as ações para debelá-las no âmbito da cidade de Anápolis. Artigo 2º. O Poder Público Municipal poderá elaborar estatísticas, promover políticas de educação no trânsito e sinalizar ruas e avenidas da cidade de Anápolis. Parágrafo único. As estatísticas citadas no caput poderão envolver a informação de quantas passarelas de pedestres existem na área urbana municipal, especialmente nos entornos das igrejas, escolas, faculdades e comércio. Artigo 3º. O Poder Público Municipal poderá realizar audiências públicas anuais, convidando órgãos e entidades, tais como delegacias de trânsito, CMTT, ACIA, CDL, além de entidades civis, religiosas e militares da cidade de Anápolis. Parágrafo único. Nas audiências públicas citadas no caput, poderão ser debatidos, dentre outros assuntos, os índices de acidente de trânsito e as metas para a sua diminuição. Artigo 4º, suprimido. Artigo 5º, ficam revogadas todas as disposições em sentido contrário. E artigo 6º, essa lei entra em vigor após 180 dias da data da sua publicação. Essa é a emenda, senhor presidente.
A emenda está em discussão. Não havendo discussão, a emenda está em votação. Os contrários se manifestam. Emenda aprovada pela maioria, pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei complementar 038. Senhor presidente, é um pedido de retirada de pauta e arquivamento desse projeto de lei complementar.
O projeto é arquivado. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária 099 de 2023, de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Ele se encontra, verdade? Que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a incluir no calendário festivo do município o Congresso Comipéia, que é o Congresso de Mocidade da Igreja Pentecostal Esconderijo do Altíssimo e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação e Cultura favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Hamilton, 099/2023, está em discussão. O autor não quer discutir, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 101 de 2023, de autoria do vereador João Feitosa, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública ao Centro de Integração à Comunidade, Treinamento e Oportunidade Social, o ICTUS, e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto 101/2023 do vereador João Feitosa está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, o autor.
Quero agradecer a CCJ, na pessoa da amiga, a minha querida correligionária Thaís, e os demais pares, por essa votação. O pastor Wander, que é o mentor, né, desse projeto, é lá da igreja, ele tem feito um trabalho social muito grande. Então, eu agradeço os pares aí que puder dar essa força, ajudar, e que Deus abençoe ele, que ele continue fazendo um trabalho social. Agora, com essa... com esse tipo de utilidade pública, que ele venha a ter mais condição de continuar fazendo o seu belíssimo trabalho. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, o projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Antes de passar a palavra ao nosso primeiro secretário, eu quero aqui registrar a presença do vereador, lá do Padre Bernardo, né, que está conosco aqui, o Dudu de Taboquinha, que é também o presidente da Câmara Municipal lá de Padre Bernardo. Seja bem-vindo aqui ao Poder Legislativo. Você já esteve outra vez conosco aqui, ali na presidência, né? E agora aqui nos acompanhando, presenciando a sessão do Poder Legislativo Anapolino. Dentro de alguns instantes, eu vou me afastar aqui para a gente poder estar conversando, tá? Inclusive, eu peço que possa conduzir eu aqui à sala, nossa sala VIP, aqui atrás do plenário aqui. Antes de passar a leitura de moções, indicações e requerimentos, eu quero abrir pela ordem o vereador João da Luz e depois se o vereador Fredinho quiser também.
Obrigado, presidente. Quero mencionar, né, que nós tivemos a presença dos pequenos construtores aqui na Casa de Leis e ressaltar a preocupação e reconhecer, nós precisamos reconhecer sim a intervenção do líder do Executivo a favor dos trabalhadores da construção civil e no caso aí é uma cadeia, quando houve a permissão do desdobro, certo, e o desmembramento dos lotes, favoreceu quem? Aquela pessoa que quer realizar o sonho da casa própria, aquela pessoa que ganha lá de 3 a 5 salários mínimos, porque viabilizou o valor do lote e viabilizou o tamanho da construção. E esses pequenos construtores, eles constroem casas de 100 metros de área construída, muito diferente das grandes construtoras que oferecem casas de apartamentos de 40 metros quadrados. Então, eles hoje oferecem uma condição de uma casa, de uma moradia muito mais digna, umas casas viáveis, casas em condições de habitabilidade. Então, nós temos que parabenizar esses pequenos empreendedores, esses pequenos construtores, que movimentam uma cadeia econômica no nosso município extraordinária, muito grande, vereador Jacques. E nós temos que reconhecer que as pessoas só poderão realizar o sonho da casa própria por ter esses investimentos desses pequenos construtores. Eu acho que esse questionamento que aconteceu agora de uma coisa que já estava caminhando há muito tempo, mais de 8 anos, que eu vejo a sua luta aqui em prol dos construtores, vereador Jacques, mais de 8 anos já caminhando, desmembrando, possibilitando casas acessíveis, viáveis, e agora vem esse questionamento do rebaixamento da calçada. Eu acho que isso aí travar as casas seriadas, as casas sobrepostas, isso daí eu acho que o poder legislativo, sim, nós temos que somar força. Eu estarei presente nessa reunião para poder somar, e o que precisar de ajustar, pode contar com o meu apoio. Eu já vi a manifestação aqui de vários vereadores, a vereadora Andréia, vários vereadores. Nós precisamos ajustar, porque é uma cadeia econômica que movimenta a cidade de Anápolis, a construção civil. Envolve muita gente, corretores, construtores, trabalhadores da construção civil, muita gente. Até o pessoal, os empresários que vendem o material da construção civil. Eu acho que nós temos que ajustar a lei para poder dar condições de trabalho para esses empreendedores, esses pequenos empreendedores. Nós não podemos, de forma alguma, permitir a fuga deles para outros municípios. Antes obrigado, de... devolvo a palavra.
Antes de passar a palavra para o próximo orador, quero contribuir com a fala do vereador João. Vereador João, o problema não está exclusivamente pautado no rebaixamento da calçada. Quero informar o senhor que existe uma lei de parcelamento de solo que ele determina que o lote não pode ter menos que 5 metros quadrados de frente. E essas construções seriadas estão utilizando...
5 metros linear.
5 metros.
Linear.
Sim.
O senhor falou quadrado.
Não, eu falei de frente. Ah, tá. Beleza. Obrigado. De frente. E essas construções seriadas estão fazendo com que a frente do lote se torne pouco mais de 3 metros. Então, o que precisa, vereador João, é fazer essa adequação para que essas construções que estão sendo feitas de modo, utilizando a lei de condomínio, que é isso que acontece, são 4 casas em um só terreno, utilizando a lei de condomínios, ela obedeça às regras do condomínio, ou seja, a garagem, condomínio diz, é condomínio, ela está sendo individualizada e ela deveria ser coletiva. E isso faz com que a calçada tenha 4 rebaixamentos. Aí é a segunda etapa. Então, é uma questão de interpretação que nós estaremos discutindo hoje com o secretário e dentro daquilo que a lei for possível acontecer, acontecer. Agora, nós não podemos fazer juízo de valores que disturba aquilo que a lei diz, que desconstrói a lei, que dificulta, às vezes, por exemplo, a acessibilidade, que complica, por exemplo, a colocação de postes para as redes de energia elétrica. São vários pontos que têm que ser discutidos. Entendemos, sou um pequeno construtor, entendemos a agonia de todos, mas nós temos que obedecer aquilo que a lei determina para garantir uma urbanização mais eficaz na cidade de Anápolis. Vereador Fred Godoy está com a palavra.
Obrigado, vereador. Apenas em cima, corrigindo o que o João falou, João, e o Jackson colocou bem, não é só questão da calçada, tem questão de acessibilidade, pontos de ônibus, que nessas calçadas não tem como colocar o ponto de ônibus. Mas em cima, corrigindo você também, que você falou que das casas de 100 metros, a construção de casa de 40 metros também é digna. Toda casa que tem uma construção de 40, de 100, de 200, de 300 metros, casa faixa 1, casa de 1 milhão, 2 milhão, são dignos. Todos eles estão gerando empregos. Todos estão gerando imposto para a cidade. Então, você quis defender, mas todas aqui, até as grandes consultoras aqui, podemos falar que fazem casas de 40 metros, que são as casas faixa 1, que realiza o sonho das famílias mais menos favorecidas. Devolvo a palavra.
Uma técnica, presidente. Vereador Fred, de forma alguma, eu mencionei que a casa de 40 metros é indigna. Acho que o senhor equivocou aí na fala. Eu falei que esses construtores constroem casas de 100 metros quadrados, uma casa digna, entendeu? Que é muito viável em relação às casas de 40. Mas não falei de forma alguma que as casas de 40 metros são indignas, que não têm habitabilidade. Eu falo a questão de investimento. Essas casas desses pequenos construtores, eles são do faixa 2. E eles possibilitam uma casa com muito mais habitabilidade. Foi isso que eu mencionei, só para corrigir, Vossa Excelência. Devolvo a palavra, presidente.
Não tendo mais escrito pela ordem, passo a palavra para o primeiro secretário para fazer leituras de moções, requerimentos e indicações. Vereador Fred Cacheta, por gentileza.
Leitura de moções. Moção de pesar de autoria do vereador policial federal Suender. Moção de pesar pelo falecimento de Enzo Gabriel Soares Cronenberg, ocorrido no dia 11 de junho de 2023, nesta cidade. Indicações. Indicação do vereador Lisier José Borges. Solicita a Vossa Excelência, seria o presidente, que seja submetida à indicação e apreciação do plenário e, se aprovado, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito para que seja criado o Sistema Municipal de Arquivos, o SISMARC, objetivando definir diretrizes da política municipal de arquivos públicos e privados em nosso município. Indicação do vereador Reamilton Espíndola. Requer que seja encaminhado ao prefeito municipal, através da secretaria competente, realize a construção de uma pista de caminhada na área esportiva do Aldeia dos Sonhos, na rua Araguaia do Residencial Aldeia dos Sonhos. Requer, junto ao excelentíssimo senhor prefeito, que crie projeto de faixas seccionadas nas calçadas do setor central para melhorar a qualidade de trânsito para pedestres, cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida e demarcar as áreas de atuação dos ambulantes. Indicações do policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma praça ou parque ecológico no bairro Flamboyant. Indica ao chefe do Poder Executivo a possibilidade de construção de uma via para ligar os bairros Somerville e Flamboyant. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de um posto de saúde no bairro Somerville. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada no bairro Calistolândia. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma escola municipal no bairro Somerville. Indicações da vereadora doutora Trícia Barreto. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de vestiários, banheiros e bebedouros em todas as estações esportivas da cidade de Anápolis. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a reforma da quadra de esportes da Vila Esperança. Requerimentos. Requerimentos da vereadora Andréia Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras para que realize estudo técnico e viabilize meios de implementar o sistema de tubulação ou o que for necessário para conter a água do córrego que passa na Rua dos Carreiros, quadra 75, lote 21, bairro Santa Maria. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, para que seja realizado tapa-buraco no início da rua Vilela Lemos, esquina com a rua Isaura Batista, bairro Batista. Requer encaminhamento à Companhia Municipal de Transporte, em caráter de urgência, a pintura de sinalização horizontal PARE e a instalação de placa na rua L1, esquina com a L15, bairro Jardim Europa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de relé e lâmpada
na rua Alfredo Ramos, quadra 8, lote 65, no centro. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado tapa-buraco em toda a extensão da rua 4, no residencial Giovana Braga. Requerimentos, vereador Cleide, não se encontra, não se encontra, Eli Rosa, não se encontra. Requerimentos do vereador Edmilson do Mercado, serve bem. Requer a Junta Companhia Municipal de Trânsito e Transporte solicitar implantação de lombofaixa na rua Salomão Araújo de Andrade, quadra 21, lote 14, bairro residencial Pedro Ludovico. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Geraldina Gomes Guimarães, quadra 32, lote 12, bairro Vivian Park. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua 10, quadra 18, lote 8, bairro Morumbi. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte solicitar que seja revitalizada a sinalização do bairro residencial do Trabalhador. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte solicitar que seja revitalizada a sinalização do bairro São Vicente. Requerimentos do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a retirada de entulho em caráter de urgência localizado na rua 17, quadra 17, lote 13, Vale do Sol. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco, localizado na rua 35, no Recanto do Sol. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência, localizado na rua 5, quadra 16, lote 23, bairro Itamaraty, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza de lote, na rua Veneza, quadra 9, lote 10, Jardim Itália. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência em toda a extensão da rua Jaçanã, no bairro de Branho Rage. Requerimento do vereador Hélio Araújo. E só tem dois, viu, vereador Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos em caráter de urgência no serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Ana Carolina, no bairro residencial Terezinha Braga. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando estudo para instalação de um sinaleiro no cruzamento da rua Francisco Fontes com a rua Silvério Faria, bairro Maracanã. José Fernandes não se encontra. Reamilton está aí? Requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida Doutor Almeida Júnior, quadra 20, lote 2, bairro São José. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Luiz Almeida, quadra 11, lote 13, setor central. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a operação tapa-buraco na Rua Berico Borges Carvalho, quadra 7, lote 9, setor central. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Benjamin Constante, número 66, centro. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua H, quadra 10, lote 30, residencial Jandaia. Requerimentos do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza da Rua 10, em frente à Escola Municipal João Amélio, no bairro de Lourdes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de pavimentação asfáltica, na Avenida das Laranjeiras, em toda a extensão da quadra 17, residencial Dom Felipe. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a manutenção e limpeza de bocas de lobo, na Rua 10, em frente à Escola Municipal João Amélio, no bairro de Lourdes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem em toda a extensão do canteiro central da Avenida Geral de Pina, no Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão das seguintes ruas: Rua Bela Vista, Rua Tocantins e Rua Larga, no Jardim Calixto. Requerimentos da vereadora doutora Trícia Barreto. é que a Junta Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Alemanha, no bairro Boa Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Turquia, no bairro Boa Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 10 e Rua 23, no bairro Vale do Sol, segunda etapa.
Já passou.
Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza de área pública, localizado na extensão da Rua Herta Laser, quadra 9, lote 16, bairro residencial Santa Cruz. Requer junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública do Estado de Goiás, solicitando ronda ostensiva nas imediações das escolas particulares de Anápolis. Sem mais requerimentos, não vou falar, senhor presidente.
Tem, senhor autorizou? Só um instante, senhor presidente.
Ainda em tempo, requerimento do vereador João da Luz. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a troca de lâmpadas queimadas, localizada na Avenida Taipé, quadra 5, lote 16, Jardim Alvorada. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpadas queimadas na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, número 55, quadra 9, lote 6, bairro São Lourenço. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem na calçada da área localizada, na rua L22, quadra 15, lote 24, residencial Leblon. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de limpeza de fossas sépticas, localizado na rua L12, esquina com a L3, bairro Leblon. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem em todo o bairro, residencial Girassol, principalmente na rua Desembargador Jorge Salomão. Agora, sem mais requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Requerimento, moções, indicações estão em discussão.
Discutindo aí, presidente.
Vereador Jean.
Não, apenas, tanto alguns requerimentos foram lidos aí, quanto especialmente eu quero abordar um que foi da autoria da colega vereadora Andréia, não hoje exatamente, que fala sobre a solicitação de implantação de rede de esgoto em Itamaraty. Tem dois anos que nós estivemos com o governador, ele autorizou, foi feita a licitação resultou frustrada e agora está em novo processo licitatório. Na verdade, tem 10 anos que nós estamos lutando com isso. E em final de 2019, nós tivemos a oportunidade de estar com o governador e ele autorizou a implantação da bacia do Catingueiro. Então, é um requerimento que é a mesma coisa eu pegar aqui e dizer, ó, vamos ali na panificadora que eu vou fazer um ponto. Tá caminhando. O trem é lento. Então, muitas vezes, repetir o que já está em processo de andamento. Então, ao deduções, eu também quero cumprimentar aqui o Fred, mas também vem lutando há muitos anos com essa pista. Nós tivemos algumas outras oportunidades também de conversar com o prefeito Roberto, e ele também nos garantiu que na primeira oportunidade estaria fazendo. Mas eu cumprimento o senhor por ter conseguido aí a reforçar essa demanda e agora ter essa confirmação. Então, muitas vezes, são situações que... É mesmo quando eu chegar agora e falar, ó, vou fazer aqui uma arena lá no setor sul, sabendo que o meu prezado já conseguiu, o vereador Jackson Charles. Mas fica aí apenas os comentários em relação a isso.
Obrigado. Ainda está em discussão o requerimento? Não havendo mais discussão de requerimento, moções, indicações, coloco em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam, todos aprovados pela unanimidade dos presentes. Abas comunicações.
Comunicando.
Comunicando, vereador Suender.
Pela ordem ainda?
Oi?
Pela ordem.
É porque o senhor não estava inscrito, vereador.
Eu tinha pedido aí, acho que vacilou.
Não. Eu retorno ainda, pela ordem, tá. Vereador Jean.
Obrigado, presidente. Apenas porque, na ocasião, o vereador João da Luz estava encerrando ali sua fala, eu vi aqui que tivemos duas visitas importantes aqui hoje, são duas pautas importantes. Primeiro, em relação aos conselheiros tutelar. Eu, de fato, quando vi aquela publicação do resultado da prova objetiva para o processo seletivo que selecionará os novos conselheiros que as pessoas que estão aptas a disputar aí a condição dos conselheiros, eu notei que havia realmente alguma disparidade. Porque muitas pessoas ali capacitadas e preparadas, profissionais, inclusive, né, pedagogos, advogados e tantos outros, que tiveram aí uma reprovação. Então, foi uma importante ação aí dos colegas colocarem em evidência essa situação, e, sobretudo, pela movimentação dos próprios postulantes. São pessoas que a gente sabe que trabalham há muitos anos já, alguns atualmente já conselheiros, e que têm feito um trabalho importante para o município de respeito à criança e adolescente. Então, esperamos que possa ser revisado, porque me parece que houve a aplicação de uma prova cujo conteúdo não estava previsto no edital. Obviamente, se tivesse, certamente o resultado seria diferente. Eu sei que é da parte do Conselho Municipal da Criança, que está à frente desse trabalho, mas fica aí o registro. Sobre a pauta dos construtores, eu não estava sabendo, Jacques, mas tenho certeza que você estando à frente será desembaraçado e, se tiver essa reunião, vou tentar estar presente também para participar aí do deslinde dessa pauta. Eu vou falar.
Vereador Suenda.
Comunicação?
Comunicação. Encerro a ordem, abro as comunicações.
Primeiramente, eu quero parabenizar o pároco da paróquia São Francisco, o Frei William, por conduzir com maestria a festa religiosa de 13 dias e a festa social de 12 dias em louvor a Santo Antônio, a festa da Barraquinha, que foi um espetáculo aí, tanto a festa religiosa quanto a festa social, e está de parabéns aí o Frei William. Parabenizar também, em nome do Padre Luiz Lemos, todo o clero que conduziram a parte religiosa, também com muita alegria, né, aquele momento religioso ali foi feito aí, né, com a devoção que diz é peculiar, e em nome do Padre Luiz Lemos, parabenizo e agradeço aí a todos todo o clero que fez a festa religiosa aí. Parabenizar também as pessoas, né, na pessoa dos festeiros Cláudio e Gulão, e respectivas esposas, quero parabenizar as pessoas que trabalharam, os voluntários que trabalharam em cada barraca ali, em cada setor, em cada situação ali, né, de recepcionar no estacionamento até a parte final, que seria a limpeza. Então, todos os voluntários ali, em nome dos festeiros do Cláudio e do Gulão também. Em especial, né, eu quero cumprimentar, parabenizar lá a barraca do bar, onde eu trabalhei ali durante os 12 dias e fui um dos responsáveis ali, né, pela condução desse setor. Eu quero parabenizar todos do movimento de Cursílio Cristandade, né, que é o Cursílio que tem um diretor como o diretor Oscar, que também deu todo o suporte para que a gente pudesse estar trabalhando ali. Né. E os cursilistas ali, eu quero, né, cumprimentar um a um que estiveram trabalhando ali. A minha esposa, que é a coordenadora, né, minha esposa Zubernick, que é a coordenadora do Grupo São Francisco do Cursílio, né, e que também esteve ali trabalhando os 12 dias aí, com muita dedicação, muito afinco, cumprimentar, um cumprimento especial para ela. E também ali os cursilistas, o José Antônio, a Jacirene, José Alcides, o Wilson, a Suzy, o Carlinho, Alessandro, Michele, Maria Jovelina, Euripa, o Márcio, Marco Abadia, o Vilmar, Silvana, Clever e Marco. E também cumprimentar quem deu um suporte ali, uma força ali, os meus amigos, o Rony, o Pablo, Luiz Eduardo, que trabalhou no bar ali. Então, agradeço a cada um de vocês do Cursílio, que esteve presente ali, que esteve trabalhando, que dedicou um tempinho, né, para estar trabalhando ali no bar, como todos da festa, né? É bom salientar que ali é feito por voluntários, não tem ninguém ali pago ali naquelas barracas. Então, todos ali que vão se voluntariar e trabalhar muito. O pessoal trabalhou muito. A festa foi um sucesso, tanto a parte religiosa, né, quanto a parte social. Foi muito gratificante estar trabalhando com essas pessoas E eu parabenizo cada um de vocês e agradeço também por fazer parte dessa equipe que trabalhou na Barraquinha São Francisco. E aí, ô Jean, melhor de Anápolis, né? Vou puxar um pouquinho. E quiçá a melhor do estado de Goiás. Eu tive muitas pessoas que chegaram ali, até fora do estado, ligaram para o bispo: olha, que festa linda que é a Paróquia São Francisco, a Barraquinha ali. Então, é agradecer a cada um de vocês, cada um que contribuiu com o seu voluntariado, com o seu tempo, né, com o seu tempo ali, fazendo as honras de receber as pessoas que ali passavam, as pessoas que iriam participar, tanto da festa religiosa quanto da festa social. Então, muito obrigado. Espero que cada dia mais essa festa torne-se mais bela o quanto já está. Então, obrigado a todos os participantes. Com Deus.
Muito obrigado, vereador Swender. Ceda a fala pelas comunicações por 5 minutos, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Já estava aqui, viu, registrado, que ontem tivemos a benção ali do encerramento da nossa 300 Santo Antônio. E é lá, o nosso padroeiro, ele é tão popular que todas as paróquias, né, e tão poderoso, acabam fazendo também a 300, as novenas em comemoração e louvor a Santo Antônio. Mas nós tivemos a grande honra ali de participar desses 13 dias e particularmente ali na condição de festeiro, junto com a minha esposa Virgínia e o casal Fernanda e Brenda. Lá, aliás, nós fomos ali apenas instrumentos, porque os verdadeiros protagonistas foram a comunidade, que esteve presente os 13 dias em massa no Santuário de Santo Antônio. E nós queremos aqui, na pessoa do Padre Diego, cumprimentar a todos que participaram da parte religiosa, da parte social, a todos que colaboraram voluntariamente também, 150 pessoas, né, que estiveram envolvidas diariamente nesses 13 dias, muito trabalho, muita dedicação e devoção ao nosso Santo Padroeiro. E dizer realmente que foi uma honra poder estar, né, envolvido e participando também. Nós tivemos ontem encerramento com a presença do bispo, celebrando a missa, o bispo Dom Dilma, bispo auxiliar, mas esteve conosco também na parte social o nosso bispo diocesano Dom João, que muito nos honrou com sua presença, nos prestigiando. E certamente, momento de muita gratidão e uma festa maravilhosa, sem entraves, sem problemas, que vai ficar realmente registrado e marcado. A cada um, não vou citar nomes, que são realmente muitos que participaram conosco, nossa imensa gratidão. E que Deus, através da intercessão do Santo Antônio, multiplique a cada um o trabalho realizado. Presidente, ainda para encerrar aqui as comunicações, lembrando até aqui que essa semana o nosso presidente Domingos, o senhor, falou da questão de valorizar e prestigiar as mães, né, que estão aí conosco. Eu, particularmente, quero aqui externar antecipadamente meus parabéns à minha mãe, que completará no próximo domingo, né, mais um ano de vida. Graças a Deus, desejar a ela muita saúde, muita paz, e dizer a ela que ela realmente sempre foi o esteio, nossa referência, a pessoa humilde e simples, mas com a sua simplicidade soube conduzir e apoiar toda a família sempre. Que Deus possa estar sempre abençoando ela com muita saúde. Dizer que eu a amo muito e que ela é realmente o que tem de melhor aí, como mãe, como cidadã, como mulher, e que eu sou imensamente grata a Deus pela mãe que tem. Então, parabéns, minha mãe, Helenice, que Deus te abençoe muito. Vou falar.
Aproveitar aqui também e fazer os meus cumprimentos ao meu pároco, sacerdote Padre Marcelino, da Igreja São João Evangelista, a igreja pela qual eu frequento, pela mudança de cultura da festa implementada por ele. Sem desmerecer os demais sacerdotes, mas Padre Marcelino fez uma festa, vereador João, muito interessante, João Feitosa, muito importante, que ele fez uma festa, inclusive eu tive o prazer de ser um dos apoiadores, e implementou a Feira do Empreendedor para motivar
os pequenos empreendedores, artesões, na festa e confraternizando com a sociedade, com a comunidade. O padre Marcelino não é adepto da venda de bebidas alcoólicas e que isso, com certeza, é muito positivo para a sociedade. Então, por esse motivo, a grandeza da festa desenvolvida pelo padre Marcelino, ela teve um alcance muito importante no seu sacerdócio, que é o não fomento de venda de bebida alcoólica nas festas desenvolvidas pela igreja. Então, eu quero aqui cumprimentar o padre Marcelino pela grande festa, dizer que ele pode contar sempre com o apoio do vereador Jacques e também do vereador João, que ajuda muito lá na capela, e que o padre Marcelino, um jovem padre, tem feito um brilhante trabalho e mostrado a sua missão e o seu sacerdócio de forma com muita altivez. Então, meus parabéns a todos os paroquianos, né, da Igreja São João Evangelista, mas de modo especial ao nosso líder espiritual, padre Marcelino. Vereador Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente em exercício, vereador Jackson Chagas. Ainda em tempo, quero cumprimentar meu amigo Vantuir, que se encontra em plenário, juntamente com o soldado Máximo ali da Polícia Militar, nosso amigo também, está aqui presente no plenário. Bom, presidente, eu acho que houve um equívoco, né? Mas de entendimento por parte do vereador Jean Carlos, mas essa pista de caminhada, como eu te disse, é ali em frente, é bem no, em frente àquele comércio.
Lá na arena?
Oi? Não, também não é na arena.
A arena que... é a de baixo.
Isso, bem
então,
no começo.
Então, eu quero imputar ao senhor total mérito, porque de fato não era onde eu pensei, não. E o senhor tem que trabalhar também, nós reconhecemos isso. Isso você pode ter certeza, Fred, que eu sei reconhecer e bastante quando uma pessoa conquista, e nesse caso você realmente é o responsável. A pista que eu me referia, e que já tive a oportunidade de falar com o Roberto, é interligando ali a saída do Guarabara até a proximidade do nosso parque da Jaiara.
Isso.
Mas que esperamos que em breve também...
E ela também ela será contemplada na Anápolis Invest.
Beleza.
Mas eu quero te parabenizar também, Jean. Eu acho que qualquer benefício, seja para a cidade de Anápolis, mas em especial ali, para o Aldeia do Sonho, seja você, seja o Hamilton Espíndola, seja eu, com certeza toda aquela comunidade ali sente-se satisfeita. Então, eu também não tenho essa vaidade. Eu agradeço a todos os vereadores aqui. Se quiserem mandar emendas, se quiserem mandar benefícios para a região da qual eu me moro, também não importa. O que eu importo é com benefício para a sociedade. Então, estamos aqui para trabalhar para isso, para trazer benefício para a população. Era o que eu tinha para dizer, senhor presidente.
Senhor presidente, só para encerrar aqui, fazer uma pequena lapso que eu cometi aqui. Eu quero cumprimentar aqui todos os cadastradores imobiliários, a pessoa do meu amigo Zé Carlos França, que está aqui, 36 anos de prefeitura, já aí apreciando e avaliando as perspectivas de aposentadoria. Mas está novo ainda, forte, saudável, e nós esperamos ainda que tenhamos êxito daquela pauta de equiparação do concurso, e quem sabe aí depois, Zé Carlos, vocês certamente terão a mais tranquilidade para decidir a aposentadoria. Mas era essa a minha última fala aqui desse dia. Devo a palavra, presidente.
Ainda pelas comunicações, vereador Hamilton Espíndola.
Quero aqui cumprimentar o Yuri Vantuir, também Ivan Espíndola, que está aqui no plenário. Deus abençoe vocês. Bom, quero aqui mais uma vez parabenizar aí, né, a ótica, o olhar do Jean Carlos ali pelo Aldeia dos Sonhos, também pelo Fred. A gente já tinha ali aquele projeto da pista de caminhada ali envolto à arena esportiva. Inclusive, quando foi lançar, eu estive com o próprio mapa na mão e estive observando. E aí a gente já tinha feito outro indicativo agora de novo para aquela pista, justamente que é um local de esportes. E sempre, né, aqui, né, vendo aí os outros vereadores trabalhando em prol também ali do Aldeia dos Sonhos. E quero parabenizar também, né, o vereador Fred Cacheta, que agora também ele está olhando para o bairro dele ali, a região do Pedro do Vico, né, que também já pediu para o Anápolis Invest também a pavimentação ali do bairro, que é a região dele do Pedro do Vico, né, Fred Cacheta, é isso mesmo? É o bairro que você mora, né, que você reside? É o bairro Pedro do Vico, está chegando benefício também, porque agora tem um vereador, né, da região ali do Pedro do Vico. E, né, parabenizar a todos os moradores da Aldeia dos Sonhos, né, dizer que ali é a minha casa, o único investimento que eu tenho na minha vida de imóvel é no Aldeia dos Sonhos, graças a Deus, que Deus me deu o privilégio de eu poder, juntamente com o meu papai, que Deus o tenha no céu, né, construir com meus próprios punhos aquela casinha, né, desde o primeiro tijolo colocado, as duas fossas feitas, eu fiz com minhas próprias mãos, né, parte hidráulica e também elétrica. Então, Aldeia dos Sonhos está sendo crescente e a gente tem contribuído ali, né, desde o início como presidente, enfim. Bom, eu quero aqui usar a fala da minha comunicação para chamar a atenção de todos que são simpatizantes do Grupo Cristão. Né? Agora teremos o CONUFAD, Congresso Nacional da União Feminina, no dia 16 e 17 de junho. E eu quero aqui parabenizar a pastora Jane, que tem feito um excelente trabalho sobre a liderança do CONUFAD, a todas as líderes. E, em especial, também quero parabenizar a minha digníssima esposa, que é a maestrina do Coral CONUFAD, né, há 6 anos, e tem desenvolvido um trabalho em Goiás afora, né, onde ela é convidada para poder reger os corais, trazendo ali a instrução para aglutinar todos nesse momento. Ela tem ido, né, esse final de semana a gente esteve em Águas Lindas, estivemos em Goianira, e aí ela sempre fez esse trabalho com muito amor e carinho, né, mesmo com as dificuldades que temos dentro do próprio lar, que é a questão dos cuidados especiais do Reijan, que sempre tem nos acompanhado nessas viagens, aonde ela vai ali fazer os ensaios, e ela tem me levado, eu de Lambuja, como motorista e também como videomaker, onde eu faço ali todo o material dela. Então, parabenizar a Janaína, minha esposa, que tem destacado na área da música, buscado aí uma melhor qualidade para os coristas e também para os congressistas do CONUFAD, Congresso Nacional da União Feminina das Assembleias de Deus no Brasil. E quero aqui, mais uma vez, agradecer a todos envolvidos. Parabéns, pastora Jane, né, e fica aberto o nosso convite. Dia 16 de junho, 17 de junho, na Assembleia de Deus, ali da Praça Matriz, Jardim Bandeirante. O nosso convite estendido a toda a população anapolina, Goiás e Brasil.
Não tendo mais inscritos nas comunicações, em nome das duas vereadoras torcedoras da Associação Atlética Anapolina, Cleide Lara e André Rezende, não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa presente sessão e convoco outra para o dia 19, em horário regimental.
Muito bem, 11 horas e 46 minutos, 47 minutos.